Juízes capítulo de número 15, diz a palavra do Senhor: as terras distribuídas à tribo de Judá, Juízes 15. Algum tempo depois, na época da colheita de trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse. O pai dela, porém, não quis deixá-lo entrar e lhe disse: eu estava tão certo de que você a odiava que a dei ao seu amigo. A irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da mais velha. Sansão lhe disse: dessa vez, ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então, saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois, prendeu uma tocha em cada par de caudas, pôs fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim, queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram: quem fez isso? Eles responderam: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a mulher dele foi dada ao seu amigo. Então, os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Sansão, porém, lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois, desceu e ficou em uma caverna da rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Queremos levar Sansão amarrado, responderam, para tratá-lo como ele nos tratou. Então 3.000 homens de Judá desceram à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Fiz a eles apenas o que eles me fizeram, respondeu. Eles disseram: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Jurem-me que vocês mesmos não me matarão, disse Sansão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles, não mataremos você. Então, eles o prenderam com duas cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Contudo, o Espírito do Senhor veio sobre ele, as cordas nos seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Ao encontrar uma queixada de jumento que ainda estava fresca, tornou-a com ela e matou 1.000 homens. Então Sansão disse: com uma queixada de jumentos fiz deles montões, com uma queixada de jumentos matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele local Remat Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus, então, abriu a cavidade que há em Leí e dela saiu água. Depois de beber água, Sansão recuperou as forças, se sentiu reanimado. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Hacaró, em Acoré, e até o dia de hoje está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos abrir agora em Tiago, capítulo. Tiago, capítulo 1. Vamos ler dos versos 16 ao 20. Diz a palavra do Senhor. Tiago 1, verso 16 ao 20. Meus amados irmãos, não se engane. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Ok. Queridos, antes do sermão, o pastor preparou, nós preparamos um catálogo com as informações de todos os membros da igreja. E existe um catálogo no nome da sua família, com o sobrenome aqui. Se você olhar na mesa lá atrás, antes de ir embora, está em ordem alfabeta. Então, se a sua família é Ramos, você vai lá perto do R e vai encontrar o seu catálogo. E aqui você tem uma foto de identificação, endereço, telefone, e-mail de cada membro da igreja. Isso é importante para que nós possamos memorizar uns aos outros. Às vezes, nós convivemos há tanto tempo, não sabemos o nome e não temos informação nenhuma. Então, antes de irem embora para a escola dominical, peguem o seu catálogo informativo.
One final announcement. Next Sunday at 6 o'clock, we are going to be gathering at Fellowship Presbyterian Church in Phoenixville.
E um último anúncio, domingo que vem, às 6 da tarde, nós estaremos todos juntos lá na nossa Fellowship Presbyterian Church em Phoenixville.
Pastor Bruno will be ordained and installed as an associate pastor, and I want all of you to be there.
Ah, e o pastor Bruno será ordenado e instalado como pastor associado da nossa igreja aqui, e eu gostaria que todos vocês estivessem lá.
Let us pray.
Vamos orar.
Lord, may the words of my mouth and the meditation of all of our hearts be acceptable in your sight, for you are our rock and our redeemer.
Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam aceitáveis diante dos seus olhos, porque tu és a nossa rocha e o nosso redentor.
Amen.
Amém.
Undisciplined strength gives birth to death. That's the title of this sermon.
Força indisciplinada traz origem à morte. Este é o título deste sermão.
Undisciplined strength gives birth to death is a biblical principle that we're going to talk about today as we continue this series of sermons through the book of Judges.
Força indisciplinada é a origem para a morte. Isso é um princípio bíblico que nós falaremos dele e vamos dar continuidade a essa série de pregações no livro de Juízes.
Last week I gave a general warning that just because someone shows up in the pages of the Bible does not mean that they're a good person or that we Christians are to imitate their lives.
Semana passada eu fiz a seguinte admoestação: não é porque alguém está presente nas páginas da Bíblia que significa que esta pessoa é uma boa pessoa e que nós devemos seguir a sua vida.
Samson is presented to us not as an example of what we should do, but as an example of what we should not do.
Sansão não é apresentado a nós como um exemplo a ser seguido, mas como um exemplo que nós não devemos seguir.
Last week we talked about God's sovereignty and God's providence.
Semana passada nós falamos sobre soberania de Deus, sobre providência de Deus.
Nothing in this world happens outside of God's control.
Nada neste mundo acontece fora do controle de Deus.
And all things in this life work together for the good of God's people.
E vimos que todas as coisas neste mundo agem para o bem do povo de Deus.
And that means sometimes God uses evil people and evil circumstances for the good of his own people.
E isso significa que em algumas vezes Deus usa pessoas más e circunstâncias ruins para o bem do seu povo.
Those evil people will be judged, they will be punished by God for their evil deeds, even if those evil deeds turn out to be good for us.
E lembre-se que essas pessoas más, elas serão julgadas por suas obras pecaminosas, pelos seus atos pecaminosos, ainda que tais atos acabem se convertendo em algo bom para o povo de Deus.
Remember the brothers of Joseph. They hated him, they wanted to get rid of him, they sold him as a slave down into Egypt.
Lembrem-se dos irmãos de José. Eles tinham inveja, tinham ciúmes, e eles acabaram vendendo José como um escravo para o Egito.
All of that is evil, all of that is sin, and God will judge the brothers of Joseph for their sin, but God still used that sin to produce a greater good for his people.
Lembrem-se que tudo aquilo que eles fizeram era mal, tudo aquilo era pecaminoso, e Deus os julgará pelo mal que eles fizeram. Mas também lembrem-se que Deus acabou usando todas essas circunstâncias para o bem do seu povo.
The same is true with Samson.
A mesma verdade aplicamos a Sansão.
Last week we observed that Samson violated the fifth commandment by not honoring his father and mother.
Semana passada nós notamos que Sansão ele quebrou o quinto mandamento ao não honrar o seu pai e a sua mãe.
He violated the law of Moses by marrying a Gentile.
Ele violou a lei de Moisés ao se casar com uma gentia.
He violated the sixth commandment by committing murder.
Ele violou o sexto mandamento ao cometer assassinato.
He violated the eighth commandment by stealing and destroying other people's property.
Ele violou o oitavo mandamento ao roubar e destruir a propriedade de outras pessoas.
Samson was a sinful man, but God used him to produce good for God's people.
Sansão era um homem pecaminoso, mas Deus ainda assim o usou para o bem do seu povo.
But let us never forget that Samson's undisciplined strength led directly to his own death.
Mas não nos esqueçamos que a força indisciplinada de Sansão o conduziu à sua própria morte.
Last week we read about Samson marrying a Philistine woman in Timnah.
A semana passada nós lemos sobre Sansão casando-se com uma filisteia em Timna.
As a kind of entertainment during the seven-day wedding feast, Samson offers a riddle to the 30 Philistine men who joined the celebration. If they can answer the riddle, Samson promises to give each one of them a new suit of clothing.
E lembre-se que no sétimo dia do casamento, como uma forma de entretenimento, Sansão ele levantou um enigma a 30 homens que estavam ali convidados. Caso eles respondessem o enigma, eles ganhariam 30 mudas de roupa de linho.
And now think for a moment how much a good suit would cost you, and then multiply that number by 30. That was the amount that Samson was willing to bet on his silly riddle.
Então pense por um momento quanto um bom terno lhe custaria. E daí você multiplica esse número por 30. Esse número seria aproximadamente o que Sansão deveria pagar por sua aposta.
This tells us that Samson was also rich.
Isso nos diz que Sansão ele era de alguma forma também rico.
We know that Samson was strong, and from the stories that we read last week and this week, we also see that he is clever and intelligent, but then on top of it all, he has money, a lot of money.
Nós sabemos que Sansão era forte, nós vimos também semana passada que ele era esperto, era inteligente, mas acima de tudo isso, ele tinha dinheiro, muito dinheiro.
Strength, intellect, wealth, hold that in the back of your mind.
Então, força, intelecto, riqueza, guarde isso na sua memória por um instante.
Samson gives his riddle and all of the guests are stumped day after day, but later in the week, when it becomes clear that the guests won't be able to answer the riddle, Samson's wife wheedles the answer out of him and gives it to the Philistines.
Então lembre-se que Sansão dá o seu enigma, e dia após dia, os convidados tentavam decifrá-lo e não conseguiam, até que finalmente, no último dia, a esposa de Sansão revela a estes convidados o enigma, e estes então o resolvem.
And on the last day of the feast, as the sun is going down and Samson imagines that he's about to win his clever bet, The Philistine guests give the answer to the riddle. What is sweeter than honey? What is stronger than a lion?
Então, percebam que no último dia da festa, quando o sol estava prestes a se pôr, então estes convidados chegam para Sansão e revelam um enigma dizendo: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que um leão?
And Samson explodes in anger.
E Sansão, ele tem um acesso explosivo de ira.
He runs into the town of Ashkelon, he kills 30 men, he strips them of their clothes and gives those clothes to the wedding guests who answered the riddle.
Então ele vai para Ascalon, mata 30 homens, tira as suas vestimentas e dão de presente a estes homens.
And then he returns home in anger, leaving his new wife behind.
E então ele volta para sua casa em ira, deixando para trás a sua esposa.
It's a wild story. I hope that none of you had weddings like this.
Essa é uma história louca, voraz. Eu espero que nenhum de vocês tenham participado de casamentos assim.
After some time passes, Samson cools down and he remembers his beautiful wife, the wife that he left behind.
Aí depois de um tempo, quando Sansão ele se acalma, ele se lembra da sua bela esposa e quer voltar para encontrá-la.
Samson and Delilah have not yet consummated their marriage, and young Samson is eager to see Delilah in her bedroom, and who can blame him?
Então observem que Sansão e Dalila não tinham consumado ainda o seu casamento e agora Sansão ele quer vê-la em seu quarto.
So he returns to the house of his father-in-law with a young goat as a kind of peace offering.
E agora ele volta à casa do seu sogro com um bode, um cabrito novo, como uma parte de oferenda.
I wrecked the wedding party. I killed 30 men, but here's a goat. I think that makes everything even.
Eu arruinei a festa de casamento, eu matei 30 homens, mas aqui está uma oferenda como uma forma de ajeitar as coisas.
But there's another problem, because Samson went away in anger, Delilah's father assumed that Samson was not interested in her.
Mas aqui vai um outro problema. Como Sansão ele vai embora, aparentemente o pai de Dalila pensou que ele não tinha mais interesse nela.
And so Delilah's father gives her to someone else. In fact, he gives Samson's wife to the best man at the wedding.
Mas observem que o pai de Dalila ele dá a outro homem e de fato este era o melhor amigo de Sansão.
As a consolation prize, Delilah's father offers Delilah's younger sister, and again Samson blows his top.
E como uma forma de prêmio de consolação, o pai de Dalila agora oferece a sua irmã mais nova para ser a sua esposa.
This time he uses 300 foxes to set fire to their fields and to their olive orchards, destroying their valuable crops.
Então, ao explodir em ira, agora Sansão, ele usa 300 raposas tocando fogo em suas caudas a fim de que elas corressem e destruíssem toda a colheita valiosa.
And then he kills a bunch of Philistines. The Bible doesn't tell us exactly how many.
E ele mata um bando de filisteus. A Bíblia não diz quantos exatamente.
And then Samson runs away and he hides in a cave high on the face of the rock of Etam.
Então Sansão foge, ele se esconde em uma caverna que estava à frente da rocha de Etam.
The cave was a kind of natural fortress high up and protected. Samson could see his enemies coming. It would have been impossible to attack him from his elevated position.
A caverna ela era um tipo de fortaleza que ficava no alto e dali ele tinha condições de ver todos os seus inimigos e assim não seria facilmente atacado.
The Philistines send an army to capture Samson. I suppose they didn't know where he was because they go to the Israelite settlement of Lehi looking for him.
E agora os filisteus enviam um exército para matar Sansão, mas eu acredito que eles não sabiam onde ele estava, por isso que eles vão até os israelitas ali em Lehi para descobrir onde ele estava.
And when the men of Lehi realize that the Philistines are looking for Samson, they send 3,000 men of their own to the rock of Etam to convince Samson to give himself up.
E então, quando os israelitas percebem o que está acontecendo, eles decidem enviar 3,000 homens deles mesmos, do seu exército, até a caverna de Lehi, a fim de que Sansão se rendesse.
Keep in mind that the Philistines are the rulers in the land at this time.
Guarde na sua mente de que os filisteus, eles estavam comandando aquela terra neste período.
The Israelite men promise to not kill Samson, and they lead him away tied up in ropes.
E os homens israelitas prometeram não matar Sansão, e eles o amarram a fim de entregar aos filisteus.
And when the Philistines come out to meet Samson and this Israelite army, Samson breaks loose, he grabs a jawbone of a donkey, and he kills 1,000 Philistines.
E quando os filisteus chegam então para prender Sansão, ele quebra as cordas como se fossem linhas de linho, e pega uma queixada de jumento, e com essa queixada ele mata 1,000 homens.
So, what do we say? Go and do likewise?
O que a gente diz com uma história dessa? Nós dizemos, vai e faça a mesma coisa?
Should we go into the world with Samson as our model? Should we murder people and burn their crops? Is this how Christians are supposed to behave?
Será que nós devemos ir para o mundo como Sansão foi e matar as pessoas e fazer como ele fez? Será que essa é a maneira que os cristãos devem se comportar?
Well, let's turn to the final two verses of our reading from James.
Então vamos voltar aos últimos dois versos da nossa leitura em Tiago.
There we read, "Know this, my beloved brothers and sisters, let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger, for the anger of man does not produce the righteousness of God."
Observe então que Tiago 1, 19 e 20 diz: "Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus."
The book of James is what is known as a general epistle. It is in the form of a letter, but it's not written to a specific person or to a particular church.
O livro de Tiago, a carta de Tiago, é conhecida como um apelo geral. Essa carta não é escrita ou não foi escrita para um público específico.
James was the brother of Jesus. He was the leader of the church in Jerusalem, and he writes the letter to the 12 tribes in the dispersion.
Lembre-se que Tiago, este era irmão de Jesus, ele era um líder da igreja em Jerusalém, e ele escreve essa carta para as 12 tribos da dispensação de Israel.
In other words, this is a letter for Christians everywhere, and to Christians everywhere, Scripture says the anger of man does not produce the righteousness of God.
Em outras palavras, essa é uma carta para cristãos em todos os lugares. E esta carta diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus.
This is a very important lesson for many of us. This is an important lesson for the church. This is an important lesson for our nation. And it is a very important lesson for me too.
Essa é uma lição muito importante para cada um de nós, uma lição importante para a nossa igreja, uma lição importante para a nossa igreja e uma lição importante para mim pessoalmente.
Since the time I was a boy, I had an explosive temper. I got into lots of fistfights. I shot my mouth off and said outrageous things.
Desde quando eu era um garotinho, eu sempre tive problemas com explosão de ira. Eu fui em brigas, não é? De murro mesmo e socos, muitas vezes. Eu costumava abrir a boca e gritar palavras ofensivas.
And I'm pretty sure that every time that I got angry, I was convinced that I was in the right. I was convinced that I was defending some kind of righteous cause.
E eu tenho certeza que todas as vezes que eu me irava, eu achava que eu estava certíssimo, que eu estava defendendo uma causa justa e que eu tinha o direito de estar como estava.
When you go from being a child to being an adult, you learn that fighting and shooting your mouth off are not very good strategies for a long and successful life.
Quando você deixa de ser um garoto, se torna um adulto, você descobre que abrir a sua boca e falar deliberadamente não é uma boa estratégia para uma vida boa e longa.
I was a senior in high school the last time I threw a punch.
Eu estava no último ano do high school quando a última vez que eu dei um soco em alguém.
I was working in a little pizzeria. It was built on a pier over the bay in Margate, New Jersey.
Eu trabalhava numa pizzaria que ficava ali num sobrado perto da baía de New Jersey.
A couple of kids my age were in the shop around closing time. They were hanging around as I was trying to settle my cash register and clean the shop. They were harassing me and having fun by making me miserable.
Eu estava ali na última hora de trabalho, enquanto eu tentava limpar e contar o caixa, né, a registradora. Eles estavam ali me provocando, rindo da minha cara, tentando fazer minha vida miserável.
Then one of the guys who was sitting cross-legged on the counter stuck a cigarette in his mouth. And I said, if you light that cigarette, I'm going to punch you in the face.
E um dos caras estavam ali sentados diante do caixa com as suas pernas cruzadas, segurando, fumando um cigarro, segurando um cigarro, e ele disse, olha, se você realmente quer ficar com esse cigarro, eu vou te dar um soco na cara.
So, of course, he lit the cigarette.
E claro que ele soltou o cigarro.
And so I punched him in the face, knocking him backwards off of the counter, and then I turned to his friend and punched him in the face, and a geyser of blood came out of his nose, and then I chased them out of the shop while hitting them with my pizza shovel.
E ele manteve o cigarro, então dei um soco na cara dele, ele foi contra a registradora, o amigo veio, dei um soco nele também, foi sangue para todo lado, e eu os expulsei ali da pizzaria com a minha bandeja de pizza, isso mesmo. Com a minha pá, isso mesmo.
They ran across the street to a safe distance and they turned to see if I was still coming.
E eles então correram para o outro lado da rua, numa distância segura, até que eles olharam para trás para ver se eu ainda estava indo atrás deles.
One of the fellows was holding the towel to his face to catch the blood.
E um dos caras estava segurando a toalha no nariz para reter o sangue.
He left his bicycle propped up against the front of my shop, so I picked it up and threw it into the bay.
Um deles tinha deixado a bicicleta ali estacionada na frente da pizzaria. Então, quando eu vi, eu peguei a bicicleta e joguei dentro da baía.
In New Jersey, this is called customer service.
Em New Jersey, isso nós chamamos de serviço ao cliente.
I don't know what lessons those guys learned that night, but I realized at the age of 17 that I couldn't be throwing punches anymore.
Eu não sei qual foi a lição que aqueles caras aprenderam naquela noite, mas eu me dei conta que aos 17 anos eu não podia mais estar dando soco para todo lado.
It's one thing to have a fight in the schoolyard and be sent to the principal's office. I did that plenty of times.
Uma coisa é você ter brigas ali no pátio da escola e ser levado à sala do diretor, e eu fiz isso muitas vezes.
But it's another thing to have a fight as an adult and be sent to jail.
Mas uma outra coisa é você ter uma luta como uma briga como adulto e ser enviado para a prisão.
I have never used physical violence as an adult, but there have been plenty of times when I have spoken angry words.
Eu nunca usei de violência depois de me tornar adulto, mas muitas vezes eu falei tomado pela ira.
And the truth is that some of those times I was provoked by a genuine injustice.
E a verdade é que muitas dessas vezes eu fui provocado por uma injustiça genuína.
Some of those times I was defending what was right and true.
Algumas dessas vezes eu estava defendendo o que era verdadeiro e certo.
But here's the important point. Never once, not one time in my whole life did my angry words ever produce a good and a righteous outcome. Not once.
Mas aqui vai um ponto muito importante. Nenhuma única vez em toda a minha vida, nenhuma única vez mesmo, o meu acesso de ira e as minhas palavras iracundas produziram algum resultado bom e frutífero.
The Bible says the anger of man does not produce the righteousness of God.
A Bíblia diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Now here's the tricky part. Some of us think that there is something called righteous anger.
E aqui vai um ponto assim desafiador, que seria como um truque. Alguns de nós entendemos que existe aquilo que chamamos de ira justa ou ira santa.
Didn't Jesus overturn the money changers' table in the temple and drive them out with a pizza shovel?
Jesus, ele não virou a mesa dos cambistas que estavam ali no templo e os lançou para fora com a espátula de pizzaria?
Shouldn't we be passionate about justice? Shouldn't we act like Jesus when we see evil in this world?
Será que nós não deveríamos ser apaixonados por justiça? Não deveríamos agir como Jesus quando vermos injustiça no mundo?
Here's the problem. We are not Jesus.
Aqui é o problema. Nós não somos Jesus.
We are not God and our passions are not like God's passions.
Nós não somos Deus e as nossas paixões, elas não são como a paixão de Deus.
Our passions are fleshly and our passions lead us astray. The anger of man lacks self-control and the anger of man is undisciplined.
As nossas paixões, elas são injustas, as nossas paixões nos levará para longe de Deus, as paixões dos homens, elas estão fora de controle.
In Galatians chapter 5, the apostle Paul distinguishes what he calls the works of the flesh from the fruit of the spirit.
Em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo ele escreve fazendo uma distinção entre as obras da carne e os frutos do Espírito.
The works of the flesh are very passionate. Epithumia is the word in Greek.
As obras da carne, elas são muito apaixonadas. Epitomeia é a palavra em grego.
This is not a good word in the Bible.
Essa não é uma boa palavra na Bíblia.
And among the works of the flesh that Paul lists are enmity, strife, and fits of anger.
E dentre as obras da carne que Paulo menciona, existe a inimizade, acessos de ira e contendas.
On the other side, we have the fruit of the Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no anger there.
E do outro lado nós encontramos o fruto do Espírito, os quais são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e não há nenhum espaço para ira nela.
Paul sums up the contrast between the flesh and the spirit by saying, those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires.
Então Paulo, ao fazer o contraste entre as obras do Espírito e os frutos do Espírito e as obras da carne, ele diz: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos.
Now here's the puzzle.
E aqui está o quebra-cabeça.
Anger often is our fleshly response to injury or injustice. But anger does not create the healing or the justice that we need.
Ira geralmente é uma reação carnal à injustiça que sofremos, mas o grande problema é que a ira, ela não consegue produzir os resultados que necessitamos, a justiça.
If we actually want to fix things, if we actually are grieved and wounded by the sin and the injustice that we see, we should not give way to anger, even if that's our first instinct.
Se nós queremos consertar as coisas, se nós estamos feridos, machucados pela injustiça de alguém, pelos atos de alguém, Não é através da ira que nós encontraremos um caminho de cura e restauração.
What we need is patience and kindness and gentleness and self-control. Those are the things that are going to heal the situation.
O que nós precisamos é paciência, longanimidade, domínio próprio, mansidão. Essas são as virtudes que trarão cura e restauração.
When I see something wrong, when I see something the way that it should not be, my fleshly instinct is to strike out in anger.
E quando eu vejo algo errado, quando eu vejo algo que está de um modo que não deveria estar, a minha resposta natural é ter um acesso de ira.
I don't use my fists anymore, but I do know how to use my tongue.
Eu não uso os meus pulsos, meus punhos mais, mas eu sei muito bem como usar minha língua.
But my anger has never produced the results that I desire. My anger never made anything better. My anger never fixed any problem.
Mas a minha ira nunca gerou os resultados que eu desejava. A minha ira nunca resolveu nenhum problema, nunca consertou absolutamente nada.
In Romans chapter 2, Paul is discussing God's righteous judgment against all sin. Paul has pointed out that everyone is guilty, that no one has done what they should have done, that all of us deserve God's wrath. And then in verse 4, he says, God's kindness is meant to lead you to repentance.
Em Romanos capítulo 2, Paulo ele menciona como a ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade, maldade do homem, e como a justiça de Deus se manifesta dessa maneira. Mas ele também menciona ali que a compaixão, a bondade de Deus é a razão de nós não sermos consumidos.
What cures injustice is a change of heart, and what corrects sin is repentance. And punching people in the face will produce neither a change of heart nor repentance.
O que traz a mudança, o que cura a injustiça é a mudança de coração. E o que corrige pecados é o arrependimento. E esmurrar pessoas na face não conserta absolutamente nada.
Samson had reasons to be angry, that's for sure.
Sansão tinha motivos de estar irado, isso não há como negar.
And because God gave Samson strength and intelligence and wealth, Samson was powerful and could do a lot of damage with his power.
E porque Deus deu a Sansão inteligência, dinheiro e força, ele poderia fazer muitas coisas através de tais habilidades.
But the Bible tells us that the anger of man does not produce the righteousness of God. This is an important biblical principle.
Mas a Bíblia nos diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus, e esse é um princípio bíblico importante.
So let me offer one more general principle before we close.
Então deixa eu oferecer a vocês um princípio geral antes de encerrarmos.
That is this: the more power we have, the more strength we have, the more intelligence we have, the more wealth we have, the more we need self-control.
Vejam isso. Quanto mais poder nós tivermos, quanto mais inteligência nós tivermos, quanto mais força nós tivermos, quanto mais riquezas nós tivermos, ainda mais nós precisaremos de domínio próprio.
Power without self-control only brings death.
Poder sem domínio próprio traz apenas morte.
As we gain more power in this world, as we become stronger and smarter and richer, we need to be increasingly self-controlled and disciplined.
Quanto mais nós ganhamos poder neste mundo, quanto mais ricos ficamos, quanto mais inteligentes estamos, nós devemos igualmente crescer em domínio próprio.
Those of you who exercise power over other people, fathers in your families, supervisors at work, leaders in the community, those of you who exercise power over other people need to ask God for an extra measure of the fruit of the Spirit.
Todos aqui que exercem poder e domínio sobre outras pessoas, pais sobre os seus filhos, líderes em suas companhias ou empresas, supervisores, em qualquer área onde você exerce poder e controle sobre as pessoas, você deve pedir a Deus para lhe dar mais domínio próprio.
The more power we have, the more we need patience, kindness, gentleness, and self-control, because undisciplined strength only gives birth to death.
Quanto mais poder você tiver, mais necessitamos de domínio próprio, mansidão, longanimidade e benignidade, porque poder sem domínio próprio, sem controle, nos conduz apenas à morte.
This is true in the world at large, and it's true in our lives individually.
Isso é uma verdade para o mundo, numa perspectiva geral, e é uma verdade para nós também individualmente.
Amém.